Bom dia a todos. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores. 8. Abertura, conferência do coro, instalação da reunião. Nós já temos o coro. Doutor Eduardo funciona como secretário.
Eu
não. Em substituição à secretária titular, já que o doutor Paulinho não encontra aqui, quero saudar os senhores procuradores, doutor Machado, secretário-geral, doutor Luiz Alberto, diretor do GSI. Leitura, discussão e aprovação da ata, já encaminhada aos senhores, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do procurador-geral, por enquanto eu deixo para discutir no final, passo ao corregedor para se manifestar.
Bom dia a todos, cumprimentando os nobres colegas. A corregedoria prossegue em sua tramitação normal, sem nenhum registro ou ocorrência, e aguardando, já encaminhamos, somente noticiando que já encaminhamos todos os relatórios das correções dos procuradores para a Corregedoria Nacional. Somente isso, obrigado.
Muito obrigado, senhor corregedor. Passo a palavra à senhora coordenadora-geral.
Bom dia a todos. A coordenadoria também normal, está indo super normal. Na manhã de ontem, promoveu uma reunião de trabalho com a presença do diretor do Centro de Apoio de Saúde, doutor Nilzi, que eu quero parabenizá-lo, porque foi uma luta, né, sobre a maternidade de Zacarias Júnior. Aí veio o pessoal do Executivo de Lagarta, secretário do Estado de Saúde. Mas diante da maneira que conduziu, o doutor Nilzi conduziu, aí vai ser assinado no dia 1º um termo de ajustamento de conduta. Foi muita luta, por isso eu quero dar mais uma vez os parabéns a Tunisi. No restante, tudo indo normalmente.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Cristina. Eu queria passar a palavra ao ouvidor substituto, doutor Ernesto.
E a ouvidoria conta dentro da sua normalidade, Vicente.
Muito obrigado, doutor Ernesto. Passa a palavra aos senhores procuradores para algum assunto que queiram tratar. Doutor Zé Carlos, com a palavra.
Bom dia a todos. Eu queria fazer só um registro de algo que eu soube. Escutei no rádio, que eu escuto muito rádio, do episódio envolvendo nosso colega doutor Vigílio. Não aconselharia ninguém a reagir do modo como ele reagiu. Parece-me que ele chegou a ser ferido na perna, né? E ele não, lamentar, não, né? Porque isso é apenas mais uma página de uma violência enorme. Eu escutei um comentário na imprensa, na mídia, de rádio, que achei ponderado, dizendo o seguinte, que não é possível que a polícia esteja 24 horas por dia em todos os locais da cidade, mas que estava diminuindo o índice de criminalidade e tal, tal, tal. Eu quero lamentar, porque o doutor Vigílio é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, um amigo querido, e lamentar fazendo o registro dessa violência que ele foi submetido.
Eu rapidinho já falei do colega doutor Zé Carlos, inclusive já manifestei, já entrei em contato logo no dia seguinte com o doutor Vigílio, veja bem, e dizer que, infelizmente, essa violência, em vez de diminuir, ela cada dia mais aumenta. Em todos os recantos, não é só em Aracaju, é no Brasil todo. São vetores, o econômico, o policial. Quando não andam bem, está entendendo, existe reflexo de todo tipo. Agora, era bom, contudo, que nós confiando nas autoridades, veja bem, policiais, mas que entrasse em contato também para que fizesse um trabalho em conjunto, está entendendo, veja bem.
Já foi feito, doutor Ernesto.
Eu sei, porque a violência em Aracaju está assustadora. O trabalho incansável do doutor João Batista com sua equipe, está entendendo, mas a violência mesmo. Ontem mesmo, eu quero lembrar um caso que aconteceu comigo ontem de noite. Eu precisei levar meu filho ontem, 9 horas da noite, na CEMIS, para tirar uma ressonância magnética. E 9 horas da noite, quando eu vi, só tinham 3 pessoas e tinha um guarda. E eu perguntei, o senhor está armado? Não. Aí eu perguntei ao atendente, a senhora trabalha aqui pela noite há quanto tempo? Eu vou fazer 2 anos. Eu digo, nunca aconteceu nada, que é a coisa mais sócia que tem. A semana passada na clínica Pimpolho, pelo dia, 2 marginais, veja bem, pelo dia, não foi nem de bicicleta, a pé, fizeram um arrastão de celular e levou tudo, tá entendendo? Então é isso que nós da sociedade estamos. A gente sai, mas não sabe, tá entendendo o que é que acontece.
Depende do caso, depende.
É entregar a Deus, a situação é essa. É isso que eu faço.
É sobre o episódio do Dr. Vigílio, só para registrar, né, do dia do fato. Eu acabei chegando do interior de noite, quando vi no dia seguinte um bocado de mensagem, e o delegado geral da polícia já tinha ligado, dizendo que já está empreendendo todas as diligências necessárias para identificar, localizar o carro. Eu estive com o Dr. Vigílio ontem também na casa do pai dele, e ele está bem. Foi um tiro na coxa e na verdade não reagiu, ele se assustou. Ele disse que botou as mãos na frente do cidadão porque ele apontava a arma em direção à cabeça, então ele fez isso. Não foi um sinal de reação, então foi o instinto dele de levantar a mão, colocar, e o cara acabou baixando a arma.
Depois que o Dr. Vigílio passou a chave?
Eu não sei desse detalhe, eu sei que foi, ele chegou a levantar a mão. Na hora do assalto ele tentou conversar com o cara para dizer que ia entregar a chave, que ia entregar tudo, e nesse momento ele acabou levantando as mãos, porque ele se assustou com a arma apontada em direção à cabeça dele. Quando ele fez isso, o cara baixou a arma um pouco e acabou atirando na coxa. Então não pegou nenhuma região vital e ele está bem se recuperando. Eduardo teve com ele também, não foi, Eduardo? Teve lá falando com ele. Então, era uma pessoa só, ele só enxergou um, não sabia se tinha outros carros próximos, né? E como o doutor Ernesto disse, doutor Zé Carlos, a polícia não tem condição de estar 24 horas, né? Em todo lugar. Agora tem feito um grande trabalho nesses últimos meses, tem prendido muita gente, tem evitado uma série de crimes. Agora, é um mal do país. O ministro da Justiça em Brasília semana passada, ele focou em dois pontos o trabalho dele, se ele continuar e agora provisoriamente, que é a questão da corrupção e da violência. A questão do tráfico de armas e de drogas entrando pela fronteira lá de Foz do Iguaçu é um dos pontos cruciais hoje do país, né? Aquela região, e a questão de ajudar os estados na segurança pública. E a gente discutiu muito lá, quer apoiar, pediu apoio dos MPs em relação à questão das investigações e junto com a polícia para poder colaborar com tudo. O Ministério disse que vai ajudar no que for possível. Então, é uma questão realmente nacional. E ele tocou naquele índice, né? 50 mil homicídios por ano. É uma coisa, não tem nenhum país do mundo em guerra, doutora, que tenha, não tem nenhum país do mundo que tenha um índice tão alto de crimes letais como no Brasil. E inclusive baixou um ato agora para poder unificar a forma de divulgação dos índices de cada estado, porque cada estado adota um índice e há notícias que alguns escondem alguns dados, né? Então o Ministério da Justiça vai padronizar, fez uma pesquisa inclusive internacional, que diz que é variável também, mas a forma como divulgar corretamente, até para conhecer as realidades. Então ele se mostrou muito interessado, ele foi membro do MP também. E acho que deu uma contribuição. Então, era isso que eu queria manifestar, doutor Zé Carlos.
Pela ordem também, senhor presidente, é para fazer um outro registro. Muito agradável. Eu não sou muito afeito, não, às mensagens chamadas de WhatsApp, mas ontem eu recebi um comunicado e quero felicitar os colegas De Janeiro e Maura pelo nascimento de Estela. E disse a De Janeiro que Estela já é uma de nós também, faz parte da família do Ministério Público, nasceu bem, nasceu com saúde, está bem ela, tanto ela quanto Maura, e queria registrar meus votos de felicidades para o casal e para a pequena Estela.
Muito obrigado, Tânia Carla. Doutora Conceição, com a palavra.
Saudar a todos na pessoa do Procurador-Geral, os colegas promotores, servidores. É uma situação realmente que deixa a gente assim, né, um tanto perplexa e sem saber o que fazer. Eu conversei com o Vigílio também. E Vigílio, digamos assim, a gente chega na nossa porta, a gente se toca mais de perto. Mas isso tem ocorrido rotineiramente em Aracaju e em Sergipe, né? Situação de violência é uma situação dramática. E nós não conseguimos resolver, doutor Rony, a questão dos regimes, né, de prisão, da forma de... Apesar de todas as tentativas, hoje as pessoas que estão indo para o regime semiaberto estão sendo substituídas essa pena pela domiciliar com tornozeleira, né? Alguns têm entendido, como eu tive na sessão da Câmara essa semana, que o doutor Hélio tem colocado diretamente no regime aberto, porque é uma forma dele, que eu não entendo, mas é espécie de estrangulamento da situação, porque o Estado não resolve, né? Eu fico pensando que se não é viável, né? Eu não acredito que não seja. que um desses prédios pertencentes ao Estado possa ser adaptado para que essas pessoas em regime semiaberto possam permanecer, porque elas, na verdade, vão dormir e o final de semana. O que é que tem acontecido, né? Os colegas promotores da área criminal têm atuado de forma muito forte, muito veemente. Os juízes sentenciam, se condena, se recorre, se mantém a condenação. E nós, olhe quem está falando, é uma pessoa de uma linha extremamente garantista, que eu sou. E não acredito que seja a prisão que vai solucionar o problema da violência do Brasil. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas é preciso ter pelo menos a estrutura e os mecanismos necessários de punição, já que não há uma ressocialização. Eu nem falo em ressocialização.
E há um problema maior se avizinhando, né, doutora Conceição? Porque eu tenho visto muita televisão recentemente, a TV a cabo, e o Supremo está por rever aquela decisão de que o sujeito seja recolhido à prisão
desde a
não ser que haja uma condenação definitiva.
Isso.
Quer dizer, é o fim do mundo. Não posso concordar também, porque eu vi na televisão o sujeito dizendo: ah, esse povo está querendo direitos humanos, porque os presidiários mostrando em algum lugar aí, pisando dentro d'água, dormindo dentro d'água, o colchão dentro d'água. Também não. Nem tanto, nem tão pouco. Agora, a tendência é essa. Um dos condenados nessa operação Lava Jato fez a delação premiada, está indo para casa com direito a receber tantas visitas, morando numa mansão, e não está devolvendo nem um terço do que levou. Nem um terço. Quer dizer, é como se fosse um incentivo a que as pessoas cada vez mais...
Terrível. Eu não sei, sabe? A gente, não é aqui que sai a solução, mas nós temos que, até porque nós temos essa fatia de imensa responsabilidade de um puniende do Estado, né? Mas não se resolve apenas acionando, deflagrando, sabe?
Sobre esse assunto, doutor, o ministro também tocou. Ele já visitou os quatro estados mais críticos, né? Foi Maranhão, Pernambuco, me falha a memória, mais dois agora. Ele disse que também vai focar muita coisa agora na questão penitenciária.
E temos que fazer
ponto. Ele mapeou as questões corretas. Se vai fazer de fato,
a meu ver, na questão da prevenção. Essa é que é a grande linha.
Ele foi Alexandre Moraes, autor de livros, tudo mais. Já vimos ele aqui algumas vezes.
Já estudei por ele. Certo. A prevenção é que tem que ser trabalhada.
O problema não é esse de abrir vagas das penitenciárias. Então a gente vai ter é uma imensidão de penitenciárias que não vai resolver absolutamente nada. Me parece, sou sociólogo, mas me parece que o problema está muito mais. Isso aí é resultado desse caldo de cultura, é resultado exatamente de quê? Dessa corrupção desenfreada em todos os âmbitos.
Tenha dúvida.
Hoje eu estava lendo um jornal e achei uma coisa certíssima. Disse um deputado aí que só vai se salvar o recém-nascido dessas operações Lava Jato. Só recém-nascido é que vai se salvar. De pessoas que a gente já pensava que tinham um comportamento diferenciado, alguns candidatos a presidente da República, está papocando aí, todos eles
em várias situações
envolvidos, né? De mulheres, né, a homens, né? Todos eles.
Hoje prenderam mais um ex-ministro hoje.
Então, os desvios são gigantescos,
Paulo Bernardo.
Os desvios são gigantescos, entendeu?
Só que
dinheiro público. Hoje mesmo saiu um desvio de um contrato de 100 milhões de reais na época com o cidadão que está preso, o ex-ministro que está preso, dos dois últimos presidentes da República, o Paulo Bernardo, que é a mulher senadora, que também está metida de fraudes, né? Sendo investigada e tudo mais. Então, nós temos uma população de São Paulo desempregada. Uma população igual a população de São Paulo desempregada.
12, 13 milhões.
12, 13 milhões de pessoas desempregadas. Principalmente da juventude. Se fosse fazer uma pesquisa, você vai ver, vai ser 17, 16, 17, 18, até 25, 20, 30 anos de idade. Né? Então as casas, todas elas, os pais de família, todos eles desestruturados. Então, o que é que vai se fazer? Né? Eu acho que é evidente que a gente vai botar a culpa toda nisso aí. Mas procurar, eu não vejo nenhuma ação do governo federal para evitar a entrada de armas. É isso.
Foi tocado agora pelo ministro.
Não vejo nenhuma movimentação para se prender e se evitar as armas aqui dentro. Porque você só atira se tiver arma.
Perfeito. O ralo, a fronteira toda do Brasil com o Paraguai, toda descoberta, Mato Grosso.
É o quê? É a reabertura de cassinos, é a reabertura do jogo, é uma revisão da política de desarmamento, né, para revisão. É tudo isso das grandes empresas, perfeito, dos grandes interesses corporativos.
Perfeito.
Né? Então eu acho que se a gente atacar as causas, a gente vai ter um efeito diferente. Não é imediato, mas de médio para médio e longo prazo a gente vai ter.
Estão vendendo armas, doutor Moacir, aqui no Brasil pela internet. Estão conseguindo vender arma de grosso calibre, AK-47.
Está chegando arma dos Estados Unidos pelo correio, entendeu?
Veja que absurdo, cara.
Então não é possível uma coisa dessa, né? Não é possível.
É, na verdade houve
então, a gente vai ter essa política sempre. O Dr. Ernesto falou, a clínica. Não há polícia que chegue, que isso é pago por a gente, vai tomar conta dessas clínicas todas que tiver por aí e ficar nas portas de condomínio,
das casas e tudo, não tem condição não.
Não é possível.
É como o senhor diz, atacar a causa. O efeito não adianta. Não adianta.
Entendeu? São 12 milhões de desempregados.
Uma outra coisa, doutor Moacir.
Resultado de uma política criminosa desses últimos governos.
Outra coisa que foi posta lá é o seguinte. A questão da prisão devia ficar unicamente os casos graves de crimes com violência e grave ameaça e corrupção. Só não se justifica lesão corporal.
Outra coisa,
nada disso.
Essas prisões com esses direitos excessivos, entendeu?
Rever a política do livramento condicional, tudo também.
Isso aí. Tem penitenciárias agrícolas aí, áreas agrícolas que podiam se fazer, com trabalho, com manutenção, com trabalho. E não botar 200 presos numa cela de 20 metros quadrados.
Eu posso dizer ao senhor que
matar. Isso é uma com a concordância nossa, né, da sociedade.
Tudo isso que o senhor tocou hoje aqui, o ministro fez uma manifestação de mais de 2 horas.
Mas não foi bota pra
dizendo
frente,
ele, dizendo, então,
coloca.
É mais um, né, vamos ver o que é que vai fazer. Ele focou, tudo que o senhor colocou hoje aqui, ele focou. E eu senti muita sinceridade nas palavras do que ele fez. Alexandre de Moraes.
O regime aberto...
É direito de preso.
Eu acho que quem tinha razão era o ex-ministro Evandro Luiz e Silva, que foi expurgado do Supremo de uma forma, né? E foi advogar e perguntar a ele: ministro, o senhor acha que é uma autoridade que cometeu um ato de improbidade deve ir para a cadeia? Ele disse: não. Tem que se retirar tudo que ele levou ilicitamente, porque ele, do instante que ele é rico e passa a ser pobre, ele dá um tiro na cabeça e se mata. Pra que prisão? Mas não adianta, o cara leva da maneira mais absurda possível, comete um ato de improbidade e mora numa mansão que a Rede Globo mostrou, Dr. Jeremias Deus, no Ceará, e com direito a receber visitas, em que dias, quantas pessoas vão ser recebidas. Quer dizer, vivemos uma coisa absurda. Eu comentei com o Dr. Moacir outro dia, um determinado senador, ele e o irmão. Um é governador, o outro é senador.
Doutor Carlos, me permita aqui eu fazer uma saudação aqui ao Dr. Carlos Leite, procurador de justiça, aposentado, aqui nos visita hoje, para muita honra da gente, Dr. Carlos Leite. Seja bem-vindo aqui. Ele ali sentado. Eu estive com ele em Cristinápolis há alguns anos, sabe? Muita última vez que eu estive lá na casa dele em Cristinápolis.
Contemporâneos. Vou falar com ele.
meus colegas, eu submeto a apreciação às resoluções que regulamentam a futura eleição e também que institui a comissão eleitoral. Todos já leram, já receberam, as pessoas concordaram, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. E declaro encerrada a reunião.